Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 22 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Toshiba, que disse que já identificou a melhor proposta para a venda da divisão de chips da companhia. Apesar do interesse de empresas como a Apple, a Samsung e a Amazon, a Toshiba disse que a melhor oferta veio de um consórcio lá do Japão, formado pela rede corporativa de inovação do país, pela Bain Capital e pelo Banco do Japão. A Toshiba disse que já esperava ter um acordo formal de venda da divisão de chips para esse consórcio ontem mesmo, até o final do dia, mas pelo menos até a hora da gravação aqui do podcast, esse acordo ainda não aconteceu. E já que o assunto é movimentação de bastidor, deixa eu comentar que o Chris Lettner, que saiu da Apple há 6 meses para liderar a divisão de software autônomo da Tesla, anunciou que o trabalho novo não deu certo. Sem explicar muito, ele publicou um tweet dizendo que chegou à conclusão que a Tesla não é o melhor lugar para ele e disse que está aberto a propostas, agora que ele está sem emprego. Comentando o tweet, a Tesla confirmou a saída do Chris Lettner e anunciou que já contratou um cara chamado Andrei Karpathy, que é ex-OpenAI, para assumir o cargo de vice-presidente de software do piloto automático da empresa. Ainda sobre demissões, deixa eu comentar que o Travis Kalanick que anunciou a renúncia dele ao cargo de CEO da Uber. Isso vem uma semana depois dele ter decidido tirar uma licença temporária e, comentando essa decisão, ele falou que está indo embora graças a uma pressão dos investidores da empresa, que estavam pedindo o desligamento imediato dele lá da companhia. Apesar disso, o Kalanick falou que vai continuar atuando como conselheiro do painel de diretores da empresa e, por hora, ninguém sabe ainda quem que vai assumir o cargo de CEO. Hoje, alguns dos nomes mais cotados são da Susan Wojcicki, do YouTube, o Alan Mulally, que é esse CEO da Ford, e o John Donahoe, que é CEO do eBay. E enquanto isso, lá no Snapchat, ontem foi anunciado um recurso novo chamado Snap Map. Como o nome indica, a novidade é um mapa ali dentro do aplicativo que mostra a geolocalização de snaps e histórias compartilhadas na plataforma. Outra coisa que dá para você fazer no Snap Map é compartilhar sua geolocalização para que seus amigos consigam ver onde você tá, que é bom até num evento, né, se tá chegando a algum lugar e assim por diante. Para acessar a novidade que tá aparecendo aos poucos pra galera e ficou meio escondida ali dentro do app, você tem que entrar na área da câmera e fazer um movimento como se você estivesse dando um zoom out numa foto que o mapa aparece. Pulando de um app social para o outro, deixa eu comentar que ontem o Periscope anunciou a possibilidade da galera mandar umas gorjetas para apoiar quem está fazendo uma transmissão. Isso vai acontecer na forma do que eles chamaram de super corações, então o pessoal vai poder comprar pacotes de super corações para sair distribuindo para os criadores de conteúdo, mas por enquanto só quem mora nos Estados Unidos vai conseguir resgatar essa grana depois de receber isso da galera. O Twitter, que é o dono do Periscope, disse que depois que a Apple e o Google descontarem 30% do valor da compra desses pacotes, eles também vão descontar 30% desse subtotal e vão repassar o valor restante para os geradores de conteúdo. Enquanto isso, lá na plataforma Etsy, ontem o novo CEO do site anunciou que vai cortar mais 15% do quadro de funcionários deles ao redor do mundo. Esse é o segundo anúncio de corte de funcionários da empresa nesse ano e, somadas essas duas levas de demissões, vão representar mais de 1/5 do quadro de funcionários da empresa. O Etsy está passando por um período bem complicado. Em 2 anos, eles perderam 30% do valor de mercado e só no último trimestre eles registraram um prejuízo de quase $500 milhões. E para contra-atacar isso e tentar equilibrar um pouco as contas, o CEO da empresa falou que está tomando essas decisões difíceis. Ele comentou que, apesar dos gastos de quase $17 milhões que vão aparecer com essas demissões, ele acredita que esse seja o caminho certo para que a empresa volte a crescer, o que sinceramente eu espero que aconteça, porque o Etsy é um site bem legal e seria uma pena se ele fechasse as portas. E agora deixa eu falar sobre o Spotify, que lançou ontem uma integração bacana com o Facebook Messenger. A partir de agora vai dar pra galera criar playlists colaborativas ali nos grupos de conversa do Messenger, que é uma coisa bem útil pra festa, viagem, coisa desse tipo. Pra usar a novidade, primeiro você tem que acessar o endereço m.me/Spotify pra ativar o bot do Spotify lá no Messenger, e em seguida a plataforma começa a aparecer na gaveta de extensões de uma conversa, que é onde você consegue criar a playlist pra compartilhar e colaborar com a galera. E agora o assunto é o anúncio da reformulação da plataforma Dailymotion, que é tipo um aspirante a concorrente do YouTube. Ontem o CEO da Dailymotion falou lá durante o Festival de Cannes que eles querem passar a atuar de uma forma mais certeira, né, com um foco mais estreito ali, concentrado em determinados públicos interessados por música, esportes, notícias e entretenimento. Não é muito focado, né, mas tudo bem. Ontem ele também aproveitou para anunciar que a Dailymotion vai passar a contar com um serviço premium, né, pago para disponibilizar conteúdos feitos por parceiros, tipo a Universal Music Group, CNN e o grupo de notícias Vice. E agora eu vou falar sobre a Samsung, que pode estar para anunciar uma câmera doméstica nova, né? Pintou lá no site da Best Buy esse produto, mas não pintou o anúncio oficial da Samsung ainda. Isso deve acontecer nos próximos dias. Essa câmera se chama Smart Cam, ela funciona por Wi-Fi e faz vídeos Full HD. Ela é bem parecida com as câmeras de segurança da Nest e da Logitech, e pelo menos lá no site da Best Buy está escrito que ela vai custar $200. Ontem a briga entre a Apple e a Qualcomm ganhou mais um episódio depois que o vice-presidente executivo da Qualcomm se manifestou sobre aquela acusação da Apple de que ela está cobrando duas vezes pela mesma coisa. Ele disse que essa acusação da Apple não é verdade e que a Qualcomm não cobra nada além do que é justo pelo uso das tecnologias e das patentes dela. Ele aproveitou para falar que as inovações da Qualcomm estão no coração de todos os iPhones que já foram fabricados até hoje e que é isso que possibilita os recursos e os usos mais importantes desses aparelhos. Ainda sobre a Apple, ontem no finalzinho do dia ela liberou a segunda leva de betas dos sistemas que ela anunciou na WWDC. Como sempre, o pessoal já tá caçando as novidades e mudanças e caso pinte alguma coisa bacana, eu conto pra vocês aqui amanhã. Já uma coisa bacana que pintou sobre a Apple ontem veio lá do Mac Magazine, que foi uma matéria dizendo que a Apple está bem perto de escolher Brasília como a próxima cidade do país a receber uma loja da companhia. O texto diz que Brasília está no topo da lista da equipe da Apple que cuida disso, né, da expansão das lojas, e de fato, na madrugada de terça para quarta-feira, a empresa postou 13 vagas de funcionários de loja, justamente lá no Distrito Federal. Aliás, o link para as vagas está aqui, caso você queira se candidatar. E por último, sobre a Apple, deixa eu dar uma dica para você que está interessado por essas histórias de bastidores que têm aparecido com a proximidade do aniversário de 10 anos do lançamento do primeiro iPhone. Eu deixei aqui na descrição do episódio o link para o vídeo de uma conversa entre o jornalista John Markoff e o Scott Forstall, que liderou a área de software do iOS desde o início do projeto até a demissão dele em 2012. Durante o papo, que por sinal foi a primeira aparição pública do Forstall desde a demissão dele, ele falou que de certa forma o iPhone é o resultado de uma birra do Steve Jobs envolvendo a esposa dele e a Microsoft. Ele comentou um pouco as mudanças gráficas do iOS nos últimos anos, que adotou um visual mais simples, né, abandonou as texturas que ele defendia lá com unhas e dentes, e ele comentou, claro, né, a relação dele com Steve Jobs. Se você quiser ver o vídeo inteiro, que também conta ali na primeira hora, né, primeira parte, com entrevistas com três outros ex-engenheiros da Apple, é só você pegar o link aqui na descrição. E por último, hoje eu vou falar sobre a SEGA, que está lançando para iOS e para Android 5 jogos clássicos de graça, como parte de uma iniciativa chamada SEGA Forever. Os jogos são o Sonic 1, o Altered Beast, que eu adorava, o Kid Chameleon, o Phantasy Star 2 e o Comic Zone, e o diretor de marketing da SEGA aproveitou o lançamento para comentar que a cada duas semanas eles pretendem liberar mais títulos. Curiosamente, ontem esses 5 títulos pintaram na App Store, mas nem todos estavam lá na Play Store, mas conforme eles foram aparecendo para download para Android hoje, eu complemento aqui a descrição do episódio. Como eu disse, os games são gratuitos, mas já fica o aviso, cada vez que você passa de fase, você vê um anúncio. Caso você não queira ver as propagandas permeando ali o gameplay, você pode pagar $2 para poder jogar em paz. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Falou que tá indo embora, por quê? De novo. Por quê? Por quê o quê? Com a proximidade do aniversário, 10 anos do lançamento, Maria, tá difícil.